Seguiu para análise dos deputados o projeto aprovado pelo Senado que determina que gestantes, mulheres que tiveram parto recentemente, lactantes e outros grupos façam parte das prioridades da campanha de vacinação contra a Covid-19. Durante a discussão no Senado, foram incluídos crianças e adolescentes com deficiência ou com comorbidades e adolescentes privados de liberdade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Ela é relatora do projeto e está com a gente ao vivo aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. Minha querida senadora Zenaide Maia, tudo bem, senadora?
Tudo bem, Jeziel. Bom dia.
Muito bom dia. Senadora, o que os senadores levaram em conta para incluir esses grupos entre as prioridades da vacina contra a Covid-19?
Olha, teve uma mobilização nacional por lactantes pela vacina. E o que nos chamou a atenção, que eu fiz o substitutivo, é que o Brasil é campeão de óbitos pela Covid-19 em gestantes e puérperas, né? Então, o que é que acontece? O projeto de lei que é do senador Jean Paul, mas eu aprovei com substitutivo, acatando emendas e outros colegas, como, por exemplo, a gente, já que estava falando de lactantes, colocamos gestantes, puérperas e lactantes, com ou sem comorbidade, porque o Ministério da Saúde já tinha dado o sinal verde para gestantes com comorbidade. Já imagine o fato dela estar grávida, que prova que é grave. É tanto que ontem, sexta-feira, a gente já estava discutindo a situação da quantidade de órfãos que estão ficando no Brasil. Inclusive, muitas vezes, do pai e da mãe. Então, incluímos também crianças e adolescentes com deficiência permanente ou com comorbidade e também aqueles privados de liberdade. Aí as pessoas perguntaram, conforme se obtenha o registro ou autorização do uso emergencial das vacinas no Brasil. E a gente sabe que a Anvisa já autorizou, já tem vacina autorizada a partir dos 12 anos. E sim, dos 18 anos também, que é a grande maioria das lactantes. E é importante também porque os estudos mostram, a maioria dos estudos, que existe a vacina, os anticorpos da mãe são repassados para as crianças. Isso tem estudo de todas as vacinas. E atualmente a gente já vê os anticorpos no leite materno que repassa para a mãe. Então a gente ampliou isso. Enquanto estiver amamentando, apesar da gente saber que a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, até o sexto mês exclusivamente amamentar, e até 2 anos, mas a gente sabe que tem um grupo de mães que amamento, Zeziel, até 3 anos. Eu, como médica, vi muitas mães que diziam, doutora Zenaide, eu vou sair do leite materno para o alimento normal, até pela dificuldade de comprar outro leite. É muito mais fácil alimentar uma mãe que os alimentos que pode comer, do feijão, cuscuz, ovo, tudo, do que comprar leites caríssimos, uhum, para substituir o materno. Então, as lactantes pela vacina foram várias assinaturas, foi um grito da sociedade por essas vacinas.
Certo. Agora, em relação a crianças e adolescentes, senadora, não seria interessante primeiro concluir a vacinação dos adultos, já que a vacina ainda é um item escasso,
não,
que não está disponível para
todo mundo? A gente botou assim, por exemplo, uma criança com deficiência permanente, eu lhe digo isso, que a maioria das deficiências são crianças bem mais frágeis, então ela tem que esperar uma idade para poder se vacinar. Entendeu? Porque se você tem, eu dou um exemplo aqui, você tem uma criança com deficiência intelectual, eles não consideram como uma comorbidade, tem um déficit intelectual. Então tem que esperar até 18 anos para se vacinar. Entendeu? Por isso que essa preocupação. Na verdade, Zezé, o que a gente precisa é de vacina para todos.
Verdade.
Não precisaria a gente estar aqui criando leis, tentando salvar determinada segmento da sociedade. A gente precisa de vacina para todos. Você vê que, por exemplo, a própria Anvisa já tem vacina autorizada a partir dos 12 anos, né? E a gente está vendo gestante. Então, eu dei uma olhada, o Brasil é o país que mais morreu grávidas, as gestantes e puérperas. Normalmente, a grande maioria são os filhos, mas podem observar que a maioria vai a óbito. E a certeza que a ciência tem inúmeros estudos, que essa mãe, quando amamenta, ela passa os anticorpos para os seus filhos, e isso já é muito importante.
Senadora, no final de semana, nosso país atingiu aí a triste marca de 500.000 de mortos por Covid-19. O que é que a senhora tem a dizer sobre isso?
Eu tenho a dizer, primeiro, me solidarizar com os familiares e dizer o seguinte, saber, Gesiel, que a maioria dessas mortes era de mortes evitáveis. A falta de um comando nacional, a falta do governo federal e não obedecer à ciência e não adquirir as vacinas em tempo hábil, isso é um desrespeito à vida das pessoas. Mais de 500.000 de pessoas, não são números. O que tem de famílias, eu duvido nesse país que não tenha. Na minha família mesmo, meus irmãos e tal, não tenho nenhum óbito. Mas o que eu tenho de amiga, de colega de trabalho de 30 anos, que foram a óbito porque não tinham uma vacina, a gente sabe. E não precisa dizer. Está aí o mundo, os Estados Unidos, quando resolveu vacinar e levar em conta a ciência, está aí, o pessoal já voltando. E sabe o que é que me chama a atenção, Gesiel? Não existe saída econômica sem vacinação para a população, né? Mesmo que não sensibilize o Estado brasileiro, que é responsável pela saúde do seu povo, não sensibilize por esse lado humano de óbito, de deixar milhares de órfãos nesse país, vamos ver se se sensibiliza com a parte econômica, porque a gente não vai sair dessa crise, a gente se reúne sobre o setor de turismo. Se o povo está vacinado, não tem como. País doente não sai de crise econômica. E eu sinto, isso dói na gente. Isso dói. Eu digo porque eu, como médica, 30 anos no Anoflop, muitas vezes deixávamos o paciente vivo, mesmo em fase terminal, às vezes só para se despedir dos seus familiares. Imagine que essa é uma doença tão grave que nem se despedir não tem esse direito, né?
É verdade, senadora. Números realmente assustadores, tristes, porque por trás de cada número desse tem uma história, tem uma família, tem um ente querido que se foi, né? E é como a senhora acabou de falar aí, sem vacina não tem solução, e o que a gente precisa fazer, o que o Brasil precisa fazer é avançar cada vez mais na vacinação do maior número possível de pessoas para que a gente possa voltar aos poucos aí à normalidade.
Gesiel, queria mais uma vez agradecer a mídia, os meios de comunicação. Eu não tenho nenhuma dúvida que se não fossem os meios de comunicação desmontando as fake news, mostrando a necessidade da vacina, das medidas de distanciamento social, uso de máscara, o número de óbitos também estaria maior. Porque as pessoas ficam num dilema, um diz uma coisa e o outro diz outra. E quando vem os meios de comunicação que não têm outros interesses a não ser informar, então o povo brasileiro deve, porque conhecimento e informação é poder. População bem informada é que se empodera, sabe onde cobrar, onde deve buscar.
Ok, então, senadora Zenaide Maia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Senadora, diga para a sua assessora, jornalista Marcela Diniz, que a gente está com muitas saudades dela, viu?
Ah, vou avisar. A Marcela deve estar com tanto medo da Covid quanto eu.
Um abraço, senadora.
Outro, Zezé.